João Paulo Batalha, o Mecanismo Nacional Anticorrupção ainda não aplicou nenhuma multa e preencheu até agora menos de metade dos quadros. O Governo quer realizar um grande debate para discutir novas medidas para combater a corrupção. Esta devia ser uma das principais preocupações, garantir que estas entidades que já existem funcionam?
Obviamente a prioridade tem que ser já não discutir o enésimo pacote legislativo, temos tido vários nos últimos anos, mas perceber como é que nós pomos as leis que temos a funcionar. E este Mecanismo Nacional Anticorrupção é um excelente exemplo, entre vários, de um organismo feito para não funcionar, ou seja, cujas razões de ineficácia estão desenhadas na própria lei que cria esta agência supostamente especializada. E, portanto, o Governo tem no seu programa, como tinha no programa eleitoral da AD, a revisão das múltiplas instituições que se foram criando nos últimos anos para combate à corrupção, e isso é mais importante e mais urgente do que qualquer novo pacote legislativo, porque nós fomos criando um conjunto de organismos dispersos e descoordenados com funções de combate à corrupção, e que depois são completamente ineficazes, porque têm mandatos muito estreitos, poucos recursos, nenhuma coordenação entre si, mas também, muitas vezes, como vemos aqui, porque as sementes da sua inutilidade estão incluídas na própria lei que os cria, neste caso do Mecanismo Nacional Anticorrupção, pela obrigação de recrutar os seus quadros noutros organismos da administração pública, que depois nem deixam sair as pessoas quando elas são identificadas, mas, na verdade, isto é uma limitação à partida, porque nós não temos na administração pública portuguesa gente com competência, capacidade, experiência nesta matéria. Aliás, o nosso problema é exatamente não termos pessoas apetrechadas no setor público nestas questões de prevenção e combate à corrupção. Portanto, a partir do momento em que o Mecanismo Nacional Anticorrupção é desenhado para recrutar apenas na administração pública, onde estas competências não existem, estaria sempre fadado ao fracasso. E, portanto, acaba por ser quase secundário se tem os quadros preenchidos ou não tem os quadros preenchidos, porque ele foi desenhado para, com quadros ou sem quadros, ser absolutamente ineficaz.
Então, aqui passa por uma reformulação da lei que criou estas entidades ou apenas uma melhor gestão de recursos?
Eu acho que nós temos que rever esta dispersão de entidades que se foram criando nos últimos anos. O Mecanismo Nacional Anticorrupção, a Entidade da Transparência, são apenas os mais recentes, a Entidade de Contas e Financiamentos Políticos, há uma Comissão Nacional de Combate ao Branqueamento de Capitais, portanto há um conjunto de organizações dispersas a trabalhar diferentes aspectos do mesmo fenómeno, mas que estão completamente descoordenadas, duplicando-se ou triplicando-se ou quadruplicando estruturas de gestão e depois sem verdadeiros meios no terreno. E, portanto, a revisão desta panóplia de organismos deve ser prioritária e nós temos que pensar em formas de distinguir esta dispersão de organismos e voltarmos ao modelo em que Portugal foi pioneiro no início dos anos 80, que foi criar uma agência especializada contra a corrupção, que era, na altura, a Alta Autoridade contra a Corrupção. Inúmeros países europeus criaram agências especializadas à imagem e semelhança dessa que Portugal criou de forma pioneira e depois extinguiu de forma pioneira 10 anos depois. Portanto, desde inícios dos anos 90, nós eliminámos um organismo especializado e fomos criando vários organismos dispersos e isso é hoje evidente, ou devia ser evidente, não funciona. E, portanto, mais do que novos pacotes legislativos, criação de novas tipologias penais, como o enriquecimento ilícito, que parecem estar em cima da mesa, a verdadeira urgência é criar um modelo de instituições de combate à corrupção que verdadeiramente combatam a corrupção. E isso é tudo o que nós não temos tido nos últimos, pelo menos, 30 anos.